A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre a Semana Nacional da Conciliação. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, realiza a 16ª Semana Nacional da Conciliação. É um esforço concentrado do Poder Judiciário para conciliar o maior número possível de processos em todo o país. Aqui no Paraná, os trabalhos são promovidos pelo Tribunal de Justiça. E nós vamos conversar, saber mais detalhes de como está a semana com o magistrado Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, que atua titular da 7ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade, doutor Mauro.
E eu te agradeço, Patrícia, para mim é uma alegria.
Muito bom tê-lo aqui de novo conosco. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é a Semana Nacional da Conciliação.
É uma iniciativa, Patrícia, assim, sabe, as coisas são um pouco simbólicas, né? A gente precisa de um pouquinho de símbolo, né? Então,
sim,
o CNJ bolou faz alguns anos essa semana. De rigor, a gente é obrigado, a gente é capacitado, né? A gente é incentivado a promover a composição, nós vamos falar sobre isso, o ano todo. Então agora é uma campanha, né? É uma semana concentrada que o CNJ pede que a gente faça algumas medidas concretas, né? Então uma delas é concentrar audiências de conciliação, nós temos o projeto Justiça no Bairro, capitaneado pela desembargadora Juici no estado todo. Então são é uma exteriorização desse novo mecanismo, né? Quer dizer, de novo não tem nada, mas que a gente hoje está muito capacitado para levar adiante, que é a autocomposição. Essa é a ideia.
Sim. Antes do senhor explicar para nós, né, nós vamos conversar ainda sobre a importância da autocomposição. Eu gostaria de saber, além aqui da capital, o mutirão de audiências também está acontecendo em todo o interior do estado?
Paraná todo, Patrícia. Eu sei que formalmente que nós, juízes, cadastramos no estado todo são 16 mil audiências. Então é um volume muito maior do que o comum que a gente espera, a gente agenda para esse dia. E dentro dessa solenidade, dentro desse mecanismo, né, de trazer muita gente para ajudar a gente a fazer as composições. A ideia é essa, a gente concentrar nesse dia. Algumas matérias, eu confesso que não são todas, não é todo o processo que está disponível para uma autocomposição, mas aquilo que a gente sabe mais possível, mais disponível, a gente concentra nessa semana justamente para trazer esse monte de gente que ajuda a gente a promover as conciliações nessa semana.
Uhum. Quem está envolvido? Quem trabalha junto, além, né, de vocês, magistrados?
Cada comarca tem a sua especificidade, Patrícia. Cada uma aí bolou com as faculdades, lugares, né, cidades um pouco maiores que contam com faculdade de direito. A gente chama as faculdades, todas elas são muito acessíveis, sempre aderem. As que não têm faculdade perto, a gente faz o que é possível, né? Chama a equipe toda do fórum para participar, capacita esse pessoal. Londrina, Maringá, Cascavel, né? Nós somos suspeitos, né? Ponta Grossa, enfim, todas as finais, as cidades grandes, a gente tem uma estrutura muito mais no jeito. E aí, então, capitaneados pelo programa Justiça no Bairro, é impressionante, é emocionante a quantidade de gente que participa. Do SESC, Polícia Militar, as guardas municipais, o pessoal da Secretaria de Segurança fazendo RG ali na hora, entende? Médicos, muita gente, é uma estrutura gigantesca para chamar essa população para vir conversar conosco, de preferência sem aquela presença de juiz formal, de promotor formal. Nós estamos ali, né, claro, né, cuidando de tudo ali, a gente encerra as audiências, mas principalmente chamando as pessoas para participar.
Essa presença do juiz no meio da população, das pessoas que estão ali acompanhando, aproveitando os serviços, isso é muito importante, não é? A aproximação da magistratura com o cidadão?
Eu confesso, Patrícia, que a gente aproveita esse momento dentro desse mecanismo da justiça no bairro para deixar de lado apenas a audiência e tomar outras providências, entende? Outras iniciativas. Repito, essa da investigação de paternidade com exames ali disponíveis, essas retificações de registro, a pessoa troca o seu nome ali na hora, o pessoal da Secretaria de Cidadania, né, que cuida de documentos, está ali na hora para a gente fazer. Então é a gente se aproximando. O SESC tem uma penetração muito grande na periferia. Eu digo periferia porque o pessoal do centro está mais, né, mais assistido, é só por isso, né? Então é legal, sim, a gente está ali perto. Como a gente é obrigado a ficar muito dentro do ambiente do fórum, claro, saindo a gente conversa com todo mundo, é uma alegria, é uma satisfação isso. Devia ter mais, sabe? A gente deveria conseguir fazer mais vezes, mas é muito difícil.
É a descentralização da justiça junto ao povo, à comunidade?
Isso, Patrícia, isso primeiro. Eu digo geograficamente dentro das cidades, né? Porque invariavelmente essas iniciativas são fora do centro. Mas principalmente chamar pessoas para ajudar. Então é o SEJUSC, que são os conciliadores, são os nossos servidores do fórum. É muito voluntariado, muita gente ajudando. Está ali, você já tem vida, já tem projetos ali para envolver. Ontem estavam, nessa semana estão todos os conselhos tutelares. Eles já passam também para a gente as dificuldades dele. O principal para mim é trazer mais gente para nos ajudar nisso. E aí já não é só descentralização, é desjudicialização. Que é um nome esquisito, mas muito importante, não é? Que é não deixar só o juiz cuidando disso. Isso já acontece nas eleições, você acompanha a nossa eleição por cada 2 anos.
Com voluntários?
Tudo voluntário, 100% voluntariado, não é? Todo mundo sem ganhar nada, lá ganha um lanchinho, ganha, enfim. É gente que gosta, a gente tem lista de pessoas que se inscrevem para participar. E esse de hoje, dessa semana, o mais importante para mim é isso, trazer pessoas, eles fazem lá um curso muito rápido, a gente fornece uma portaria certificando, ele é conciliador oficial, né? É legal, ele aborda as partes como conciliador. E aí o juiz monitorando tudo, porque a gente é obrigado a assinar a ata, né? A gente dá a sentença na hora. Então, para mim, o principal, fora do fórum, e segundo, muita gente ajudando a gente.
E, magistrado, junto com a Semana Nacional da Conciliação, aí na comarca de Londrina, estão sendo ofertados também os serviços do programa Justiça no Bairro.
Sim, sim. A gente concentra nessa semana. A gente faz as coisas acontecerem simultaneamente. Então, o Justiça no Bairro é que nos motiva, nessa semana, a concentrar nossas audiências para a gente fazer todo esse processo junto. Não é? Desde a seleção do pessoal, o SESC ali, computadores, tudo funcionando. E aí você tem o pessoal da Copel e tem o pessoal da Cercotel. É muito, a segurança, comida para esse pessoal todo. Para você ter uma ideia, a minha vara, a sétima civil, eu agendei 50 audiências. Então é um volume grande. Eu preciso de quantos dias para fazer isso no fórum, né? Então é um volume grande. Todas elas saíram, uma ou outra teve ali um probleminha de intimação, mas a maciça, a maioria saiu, a audiência saiu.
Que tipos de conflitos, de processos podem ser solucionados? E eu lhe pergunto já com base no atendimento que o senhor tem feito nesta semana, neste mutirão de audiências.
Patrícia, a gente separa daí por temas, tá bom?
Sim.
Aí a gente não tem audiência de conciliação de criminal, por exemplo, né?
Sim.
A fazenda pública, que mexe com coisas do Estado, do município, também é muito reduzida. Eles têm outros programas, né? Aqueles, vocês acompanham todos com a gente, aqueles refis e tal. Esses estão um pouquinho afastados. O nosso aqui agora é mais o cível e mais a família. Então, a família a gente traz um pessoal que tem essas audiências todas que a gente tem, que precisam ser antecipadas o máximo possível, alimentos, guarda, visita. Está chegando o final do ano, né? O conflito se acirra um pouquinho com parte de visita e tal. E a outra do cível a gente também concentra, não é tudo não. Causas milionárias a gente não coloca, né? Porque não é hora ali, não. Aí precisa de um pouco mais de técnica. Não é para isso. É,
sim.
Aqui, não é para isso. Grandes ações do Zucapião, isso não é o dia para isso. Aqui a gente concentra muito a parte bancária, muito a parte de DPVAT, de acidente de trânsito. Ali a gente fez a perícia na hora, 17 médicos estão disponíveis ali para fazer a perícia na hora, gratuitamente. né? A gente vê aí reportagens de vocês sempre, como é difícil a gente fazer agendamentos. Ali é na hora, correto. Médicos estão ali disponíveis, estão ali pela marmitinha, ali pelo dia, pelo convívio, pela amizade. Causas bancárias, muito comum, e o DPVAT, um pouco de seguradora, entende? Algo que a gente imagina seja possível a gente fazer a composição ali na hora. Então, também a gente separa um pouquinho para canalizar.
Quem precisar de algum serviço nesse sentido que o senhor citou, pode chegar a qualquer momento e pedir ali, solicitar ajuda, solicitar a prestação do serviço.
Tem vários modelos. Nós temos... Essa pessoa que você está dizendo que tem um problema desse, ela vai ser recebida, ela vai ser orientada, e aí vamos ver se a gente vai encaminhar para fazer um ajuizamento de ação, se a gente consegue chamar. Chama-se pré-judicial, é antes de ações. Né? Isso a família faz muito. Ali já estão as 7 ou 8 faculdades aqui de Londrina participando, por exemplo. Então já tem os advogados ali, as doutoras estão todas conosco ali. Esse é o pré-processual. O nosso forte esse ano é mais ações já ajuizadas. Mas a gente vai estar disponível para receber quem precisar de ajuda, precisar de uma orientação. O que não vai faltar é gente para orientar.
Sim, quem quiser participar, né? Nesta semana já não dá mais, porque foi feito um agendamento prévio também para essas audiências, não é mesmo, magistrado? Mas quem precisar, quiser participar, como pode fazer inscrição?
Só me diga o seguinte, Patrícia, participar como voluntário, participar como parte...
Participar como parte, né? Para tentar resolver um conflito, um processo.
Isso. Ele procura o advogado dele, olha, eu sei que tem essa semana, eu sei que tem alguns mecanismos aí de conciliação e eu quero fazer parte desse programa, né? O advogado pede o agendamento, a gente faz pelo menos aí um mês de antecedência, no mínimo a gente precisa. Depois já não é possível, né, Patrícia? Assim, vamos dizer... Na organização ali, na dinâmica, não dá, né? Ontem alguém pedir para incluir, hoje não dá. Eu tenho que intimar outra parte, né? Tem um pouquinho de organização que a gente tem que ter, mas é possível sim.
Fica para uma próxima edição daí, né?
Fica. Se a gente não conseguir julgar o processo até lá, ele vai fazer parte de uma triagem. É muito simples, viu? Não se preocupe com esses nomes todos aí, não. Basta que peça para a gente. Nós fazemos isso já, né? Na medida possível, a gente faz esse agendamento. A gente sabe mais ou menos o que é possível da gente colocar na listagem para composição, mas a parte pode pedir também.
Correto. Semana Nacional da Conciliação. O método da conciliação, ele é utilizado em conflitos mais simples, como o senhor citou. E eu gostaria que o senhor falasse a importância da conciliação e da autocomposição, que o senhor citou lá no início da nossa entrevista.
Patrícia, semana passada, foi quinta-feira da semana passada, eu ajudei as partes a fazer um acordo lá na minha vara, lá na convencional, uma audiência convencional, de um problema de terras que deve girar em torno de 6 milhões de reais. A gente, às vezes, tem essa imagem de que é para pequenas causas, que é para pequena monta, pequenos litígios, e não. Não é o problema financeiro. A gente tem que ver o que é mais passível de composição. Por isso que eu te digo, o Estado não é exatamente um bom conciliador, porque ele tem algumas regras especiais, entende? Eu tenho famílias, por exemplo, no direito de família, que têm patrimônios grandes e estão mais disponíveis para acordo. De qualquer forma, o mais importante é, de qualquer maneira, a autocomposição sempre será o melhor sistema. O juiz é capacitado para fazer com que as partes tragam para nós o que é o mais importante e ele, tecnicamente, sabe dosar isso e trazer a possibilidade, o tal do acordo, né? Que a gente nem usa essa expressão mais, o acordo. Não se fala mais em acordo. As partes têm acordo. Essa expressão não se usa mais. A gente deixa as pessoas falarem um pouquinho, a gente tenta identificar qual é a principal questão controvertida. E aí nós entramos dizendo, mas então eu tenho algumas opções, não é? Às vezes todo mundo quer vender um patrimônio, um casal, e não é a hora de vender nada, né? A gente está numa crise. Olha, vamos fazer assim, vamos imaginar assim. Aí que o magistrado entra. A autocomposição é o melhor sistema, porque ele vai resolver o conflito anterior, fora o problema do processo. Outra possibilidade, ali é a hora da gente falar sobre honorários, sobre custas, sobre despesas, sobre esses efeitos que às vezes o casal, tanto no direito de família quanto no litígio comum, uhum. Ele não sabe, né? Ele sabe que ele ajuizou a ação, mas não sabe depois dos defeitos. É aquela história, Patrícia, você acompanha o nosso trabalho sempre e sabe disso. É a história da boa sentença. Uma sentença maravilhosa, mas que depois a gente não consegue cumprir, não é? Na autocomposição, a gente já pensa em como é que vai ser cumprido. E aí, logicamente, que é o melhor sistema. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, tem que ter um pouquinho mais de preparo, não pode ser aquela audiência de afogadilho, é uma audiência que ela tem que ter um pouco mais de tempo previsto para isso. Né? Não estamos falando de mediação, estamos falando de conciliação. Ali as partes começam a conversar, né? A gente exige que já venha com alguma coisa alinhavada, então a gente consegue fazer a composição. Patrícia, é muito interessante ver que na audiência, muitas vezes, a gente não formaliza o acordo. Ele vem depois. Então as partes escutam aquilo que a gente fala, um escutou ao outro, pode ser que nós estamos com 2-3 anos de um litígio muito grande, não se conversam, são ex-sócios, ou no caso da família, ex-conviventes. E ali na hora foi um momento de educação, de paz, de tranquilidade, né? Cada um podendo falar sem ser interrompido. Então, às vezes, o acordo não sai ali. E aí a alegria nossa é ver que depois de 7, 8, 12 dias está lá um instrumento de acordo. O que defesa cumpriu sua missão. Né? O juiz não é um fazedor de acordo, não é um produtor de sentença. A gente tenta compor o litígio. Podia ter um pouquinho menos de processo, né, Patrícia? A gente poderia se dedicar mais, essa é uma grande verdade. Mas a gente faz aquilo que é possível dentro de uma capacitação que a gente tem e cada vez mais importante.
Mas esse é o papel do judiciário, é a resposta do judiciário junto ao cidadão de solucionar litígios, conflitos que muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade lá atrás e talvez trazer a harmonia, a pacificação social?
Patrícia, você falou em 15 segundos o que muita tese de doutorado demora 3 ou 4 anos para apurar. É exatamente isso. É exatamente. A nossa missão desde Grécia, desde Roma, do judiciário, é compor o litígio, sentenciando ou fomentando o acordo. Quer dizer, eu vou resolver.
Uhum.
E aí eu vou te dizer, eu preciso de vocês, litigantes. Se vocês me ajudarem, a gente vai resolver isso aqui, inclusive, mais a fundo. Se a gente não resolver, eu tenho o meu mecanismo aqui, que é usar de técnicas, né, de produção de sentença, inclusive de massa. Se não for do jeito de vocês, será do meu jeito, porque o judiciário foi chamado e eu vou precisar resolver, compondo o litígio, com sentença, e aí ela é forçada, pode ser que eu não agrade a ninguém. É muito comum a sentença não agradar a ninguém, nenhum dos dois, não é? Porque o juiz vai resolver aquele problema na hora. É a cerca no sítio, é problemas rurais, né? Nós estamos aqui em Londrina, Maringá, uma região muito rural, a gente tem muito, muito litígio nesse sentido. Pode ser que eu não resolva o problema de nenhum dos dois, mas eu vou resolver tecnicamente por sentença. Você entende? Então, essa é a missão do judiciário. Ser chamado primeiro. E depois, oferecer para quem me procura esses mecanismos da autocomposição, cada vez mais importante, fomentado pelo STJ, pelo Supremo, pelo CNJ, ou por sentença. Né? Então, nós vamos ter que resolver.
O juiz compõe o litígio, mas nessa Semana Nacional da Conciliação, são juízes que fazem o papel de conciliadores?
Não, eu tenho pessoas que me ajudam, são os conciliadores, que podem ser servidores, que podem ser terceiros, que podem ser os meus assessores das varas. Não é pessoas que são chamadas para isso.
Uhum.
Então, é aí que está a beleza dessa semana e dessa iniciativa da conciliação, de chamar mais gente para me ajudar. Eu, juiz da sétima civil, estou cuidando ali de uma das mesas, as outras duas mesas minhas estão chamando as audiências. E aí, volta e meia, Mauro, vem aqui, dá uma olhadinha aqui, só falta fechar isso aqui, qual é a dúvida? Então, a gente está ali para monitorar todos, e aí eu preciso que mais pessoas me ajudem. Essa é a ideia, né?
Sim. E o senhor está percebendo também durante esta semana, magistrado? Bom, vamos lembrar que estamos aí depois de quase 20 meses de pandemia, não é mesmo? A Semana Nacional da Conciliação, ela está acontecendo também de forma presencial, não é?
Presencial, Patrícia, 100%. Um lugar arejado, gigantesco, no nosso caso aqui. Tudo com muito cuidado, né, já com algumas regras mais afrouxadas, eu vou dizer, mas tudo com base nos decretos atuais. Confesso para você que em momento algum se cogitou de qualquer perigo, de qualquer incidente, tudo com muita tranquilidade, mas sim, 100% presencial.
Então, o que eu quero dizer com isso? Como o senhor tem sentido durante esta semana os anseios da população depois de tanto tempo de pandemia, de poder ter um atendimento presencial, né, de juízes, de servidores, de conciliadores, os anseios da população para com os seus problemas?
Eu vou exagerar se eu disser que é uma unanimidade, mas mais de 90% dos presentes ali disseram que foi a primeira coisa, primeiro evento, o primeiro lugar onde se foi de natureza pública depois da pandemia instalada. Então também para nós é muito legal. Eles foram recebidos, tem lá um comitê de recepção feito pelo sensacional SESC. As pessoas se sentiram seguras. Muitos comentaram isso. Olha, é o primeiro lugar que eu estou vindo aqui depois da vacina, evidentemente. É o primeiro lugar público que eu estou frequentando depois da pandemia. E é bom que é um lugar positivo, né? Um lugar otimista, um lugar, né, que coloca a gente para cima. Então, que bom, que bom.
E qual a sua expectativa, magistrado, até o fim da semana, com a realização do mutirão de audiências de resolução de conflitos?
Patrícia, é o que eu estou te falando. Quando a gente compõe um conflito, não precisa exatamente haver a transação, haver o acordo.
Sim.
No meu caso, por exemplo, de DPVAT, para apurar lesões que as pessoas recebem em acidentes de trânsito, é muito importante só que ela tenha feito o laudo, que a seguradora tenha concordado com o laudo, que a parte lesada tenha concordado com o laudo. Acordo não, até não saiu, mas depois volta para uma sentença muito mais rápida. Eu economizei, 150 atos no processo. Eu acelerei esse processo em 6 meses, 7 meses, no mínimo, não é? Então, entende? São coisas que acontecem, não exatamente pelo acordo, mas que me facilitam muito o processamento. Na família, não. Na família já tem, sim, um índice de acordo, efetivamente, muito elevado. Eu não vou te arriscar números aqui, mas é algo muito elevado, entende? Você imagina um casal com 5 ou 6 pedidos: pensão alimentícia, partilha de bens, o próprio divórcio, a guarda dos meninos, e ali a gente faz acordo por 3 deles. Isso é muito bem sucedido, isso é muito importante. Deixar o juiz, por exemplo, só discutir sobre a casa, né, da partilha. Sai todo mundo ali muito contente com os outros pedidos compostos, e isso para nós é muito satisfatório.
No caso desses conflitos em família, né, separação, divórcio, pensão alimentícia, guarda, o que o senhor quer dizer? As partes saem emocionalmente mais fortalecidas?
Eu não tenho dúvida nenhuma, porque fica uma parte técnica, por exemplo, para o juiz julgar, e eles sabem disso, mas a outra, aquela mais específica, aquela mais do dia a dia, que faltou só uma orientação, que faltou só a gente esclarecer alguma coisinha, o que, que é guarda exatamente, o que, que é uma convivência com o filho quando a gente não mora junto. Às vezes falta só uma palavra ali para a gente celebrar esse acordo. E nessa parte a satisfação é total dos dois, né? Não tem derrotados, não tem vencedores. A gente faz ver a eles que a principal missão nossa é cuidar das crianças, lembrar a eles que os meninos vão crescer, né, dentro desse conflito, que a gente precisa resolver isso urgente para eles ficarem mais seguros. Né? A gente brinca um pouco ali com o casal, né, pai, você está afastado dos seus meninos, poxa, leva para ver o Londrina aí no jogo, leva para ver o pessoal aí de Ponta Grossa, para ver o Operário, entende? Brincando um pouco.
Para quebrar o gelo, digamos.
Mas,
assim.
Claro, claro. Poxa, leva os seus meninos, tem tanta coisa bonita, vários, né, muita coisa para fazer agora que está voltando a epidemia, né? A gente viveu um problema sério na família, com convivência, principalmente quem morava em prédios e tal. Então, quer dizer, a gente brinca um pouco, eles começam a ver que realmente, poxa, daqui meu menino daqui a pouco tem 14, 15, e ele vai entender, né, que eu estou sendo exagerado, que eu estou sendo rigoroso, rigorosa. Então, é isso que a gente tenta desmistificar. Num ambiente de conciliação, assim, de coletivo, ajuda muito. Ajuda muito. A gente trocou o nome das crianças aqui, já fez a retificação na hora, já sai o RG com o nome do pai, que reconhece o filho. Ah, isso é emocionante, Patrícia. Isso aí é a justiça atuando ali na hora, não é? E só a nossa chefia do Justiça no Bairro consegue agregar tanta gente. Puxa, sair com o RG pronto ali na hora, mandado pronto, averbar o divórcio. Às vezes o casal está separado aí faz 20 anos, sabe, dá um alívio, isso é visível, é muito, muito legal, isso gratifica a gente.
E o programa Justiça no Bairro, que sempre foi tão presente entre a população, né, já estava fazendo falta, porque afinal também não pôde acontecer durante, principalmente no ano passado, né, quando chegou a pandemia, não é?
Não tem jeito, Patrícia. Assim, faz parte da dinâmica desse processo a presença física, né? Então, a desembargadora Joeci, até o ano passado, a gente fez um casamento coletivo virtual, vocês participaram também. Aqui em Londrina foram 115 casais que a gente fez o casamento deles aqui, mas, nossa, no auge da pandemia, foi naquele período pesado e com toda a segurança, com toda a educação, resguardando a intimidade de todo mundo. Mas, gente, tem que ter data, tem que ter banner, tem que a imprensa ajudar a gente a chamar a população, né? Vai ter o casamento coletivo agora de novo para encerrar, que é uma solenidade já marcante. Ah, tem que ser presencial, né, Patrícia? Aí perde um pouquinho a razão, né?
Sim, correto.
Por virtual, né?
E lembrando ainda, não é, magistrado, o senhor falou, né, o juiz começa a compor a composição do litígio nesta semana, mas nós ainda podemos ter durante as próximas semanas ou até os próximos meses muitos resultados do que foi feito a conciliação, a autocomposição agora nesta semana nacional, nesse mutirão de audiências?
Agora, o CNJ, ele bolou esse formato, né? Ele envelopou esse formato, a gente cadastra o sistema, coloca lá as audiências, para no final haver um resultado, né? É um pouquinho de número, né? Um pouco de estatística. Então, a gente fecha na sexta-feira. Aí, já o CNJ vai divulgar os resultados. Olha, no Brasil todo foram feitos tantos agendamentos, tantos acordos. Tá, é um problema deles lá, de divulgação, de publicidade e tal. Para nós não é muito importante o número, a gente sabe que o resultado vai além dessa semana. É o que eu disse para você, a gente recebe depois acordos feitos com base naquilo que nós conversamos durante essa semana, né? Então, assim, o efeito vai muito para frente, vai bem para frente.
Muito bom. Eu gostaria, doutor Mauro, que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto hoje aqui.
Não, hoje, Patrícia, acho que fica marcante só essa preocupação que os tribunais hoje têm de patrocinar a autocomposição, mas não naquele sentido onírico de antigamente, sabe, do talento pessoal de um juiz ou de uma juíza, mas senão a partir de técnicas. É muito importante que a gente se prepare, que o juiz se capacite para usar de técnicas para poder trazer à população, mostrar para as pessoas como é importante o mecanismo da autocomposição. Ele vai além do problema ali colocado em pauta, no processo, para voltar lá na raiz, né? Então, a gente tem vários mecanismos para que isso aconteça, e é gratificante, e é definitivo. As causas que passam por isso, depois elas não voltam para ser cobradas no fórum, elas são resolvidas depois pelo próprio casal, pelos próprios litigantes. Então, o mecanismo da autocomposição agora, vamos dizer, mais técnico, ele veio para ficar e a gente tem que entender e valorizar. A OAB tem entendido, os advogados entendem, compreendem perfeitamente, participam, entendem. Então, acho que é algo que é um fenômeno que ficou, que veio para ficar. Essa que acho que é a mensagem que fica.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua participação, sua entrevista hoje aqui no programa, magistrado.
E eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
Nós também estamos sempre à disposição. Muito obrigada novamente, um excelente dia.
Obrigado, fique com Deus.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o magistrado Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, ele que é juiz titular da 7ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. E nós falamos sobre a Semana Nacional da Conciliação. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.